Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem.
Prazer, meu nome é Ramayane, eu falo em nome da empresa Tem Crédito. Eu estou entrando em contato para te ofertar a antecipação do FGTS através do saque aniversário. O senhor tem interesse?
Então, mas assim, como que eu vou te falar? Mas não é pela caixa que informa isso?
Não, a gente antecipa pelo Safra também, tá?
É?
Isso, Aí você já tá na modalidade de saque aniversário ou ainda não?
Eu nem sei, eu não sei como é que funciona.
Então, você tem um aplicativo do FGTS?
Eu tenho um aplicativo.
Então, aí você já verificou quanto que você tem de saldo total lá?
Não, eu não tenho, na verdade, eu tenho esse aplicativo, só que eu não consigo. Antes eu conseguia acessar. E depois o que que aconteceu? A hora que eu vou entrar, fica pedindo aquelas a senha. Eu ponho meu CPF, fica pedindo a senha, aquelas coisas e tal. Aí agora sim não consigo. Aí parece aquele lá. Um exemplo assim, o semáforo lá. Digita onde tem semáforo. Você é robô. Aí ele vai e coloca. Antes eu consegui, agora eu não consigo mais fazer isso.
Então, porque assim, como você já tem um cadastro no FGTS, aí para você acessar, você tem que colocar o seu CPF. A senha do FGTS são apenas 6 dígitos, tá? Não é composta por número e letra, apenas por números. E são só 6 números, tá? E você tem que clicar lá no naquele CAPTCHA, que é o para você, que é o é o que você que comprova que você não é robô. Entendeu? É um sistema de antifraude do próprio aplicativo. Feito isso, aí você entra normal. Você não está conseguindo assim?
Então, antes eu consegui, agora eu não consigo, não sei o porquê. Daí eu entro lá, aparece aquele, tipo, aquele caso onde que não é robô, aí eu coloco e não consigo mais, eu não sei o que é. Tanto é, na verdade, eu preciso até ir na caixa, sabe, resolver e ver sobre essas coisas também.
E deixa eu te perguntar, você tem conta na Caixa Econômica?
Eu tenho.
Você tem um aplicativo da Caixa?
Então, eu não tenho o aplicativo da Caixa, por quê? Porque essa conta que eu tenho da Caixa foi uma. Quando eu comprei a minha casa aqui, né? Minha residência.
Aí você fez uma conta.
Aí eu abri essa conta. Aí eu mudei de empresa, eu fazia uma portabilidade para ir direto essa conta para lá, né? E daí automaticamente pagava a casa. Antigamente era
Sim.
muito, né? E hoje é pouco, né? Hoje é cento e poucos reais só por mês. E daí o que aconteceu? Daí até isso aconteceu. Daí ficou acumulando nessa pandemia. Eu perdi o emprego, entrei em outro e daí mudei de conta de banco e ficou a Caixa. Mas sempre eu gostava da Caixa. Só que daí eu não consegui mais. Por quê? Eu não adiantava eu pego esse cartão, vou lá na Caixa, deposito tanto lá que eu não sei como tá. Daí aconteceu duas parcelas minhas tá em atraso. Daí perguntei, né, na Caixa, no 0800, como que fazia e tal, porque não estava nem atendendo nos bancos, né? Todo mundo estava receio de ir aos bancos. E eu devido, estava numa empresa nova, né? Estou indo nessa empresa nova. E não podia ficar saindo para não perder o emprego, porque lá não pode, só tem eu que faz essa função. Se eu sair, não tem ninguém. Agora dizem, né, que a Caixa vai voltar, tá voltando atendendo das 10 às 4. Aí eu saio 4h30 do serviço. O que que eu vou fazer? Vou tentar um dia sair lá umas 2h30, que não atrapalhe, para mim ir lá resolver essas
Não, faz
coisas.
assim, tenta novamente por esse passo a passo que eu te falei. Porque o que você pode também tentar é resetar a sua senha. Você entra no aplicativo, baixa o aplicativo FGTS, né? Que é disponibilizado no Play Store. E baixa, aí você põe o seu CPF. Aí você coloca, tem uma partezinha lá que você tem como informar que esqueceu a senha. Aí você recebe um e-mail, né? Você recebe um e-mail com instruções de alteração de senha. No e-mail que você cadastrou quando você fez o cadastro no aplicativo. É bem prático, tá?
Mas tem hora que a gente, quando às vezes de repente não tem instrução disso daí, é um pouco complicado. Você vê, eu estava nessa outra empresa, eu consegui acessar né, meu fundo de garantia, né, que eu tenho da outra também que eu pedi a conta, né? Que eu saí. Daí eu perguntei para ela se eu podia resgatar, né? Daí eu fui no banco, até peguei aquela filona aí. que tinha ali. Daí ela falou, não, você pediu a conta, você não pode resgatar. Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas eu saí da empresa, não posso nem pagar a parcela da minha casa que está atrasada, né? Aí ela falou, ah, não, tenho. Daí me ligaram aqui na minha residência, né? Vamos supor, não, tô falando igual você. Aí ligaram assim, falando que, daí eu perguntei, falou que não, que eu teria como, devido à pandemia, teria como sim pagar as parcelas, não usando o fundo de garantia e nem, mas tinha uma modalidade nova que eles tinham colocado, que parava a partir daquele momento, e daí eu começava a pagar as parcelas, digamos que fosse uma negociação. E eu fiquei, até estou falando para você, já que você ligou, aí eu pegou e falou para mim, né, para mim fazer isso. Eu peguei, e daí eu peguei, eu falei, acertamos, tá ok. Quando foi um dia, chegou uma cartinha, mas chegou o valor, né? Tá até na minha carteira guardada até hoje essa cartinha.
Uhum.
Aí eu liguei de novo no 0800, mas ninguém atende no 0800, nesse um da caixa. Ninguém atende, atende, mas não resolve. É um 4001, até decorei os números lá. No, vai no 1, vai no 3, aí é tudo isso. E daí depois, ontem eu conversei com uma, com a gerente da caixa do centro, daí ela falou... Ela falou, nessa situação, se está em dúvida, é melhor você uma hora tirar um tempo e vir aqui na caixa para resolver. Porque daí, pelo menos, a gente esclarece tudo e sabe o que está acontecendo.
E daí, então, mas aí se você quiser fazer essa tentativa comigo, aí é esse procedimento que eu estou te falando, tá? Você baixa o aplicativo, aí coloca o seu CPF, aí coloca lá no... Aí adiciona a flagzinha lá para comprovar que você não é robô. E o segundo passo é para a parte da senha, ele te direciona... automaticamente. Aí, se você não lembrar a senha, aí você põe lá mais abaixo, né?
Tá,
é, esqueci minha senha. Aí vai um e-mail de instrução pro seu e-mail.
Nome?
Meu nome é Ramayane. Eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Qual que é o seu WhatsApp? Você pode me passar?
É... 0771.
Seu e... nome?
Geraldo.
Ok, peraí, Geraldo. Você tá com o WhatsApp agora aberto?
Eu não tô, eu tô. Eu vou pegar, meu celular tá carregando.
Tá, eu vou verificar aqui.
Eu sou daquele um assim, sabe? É, Rayane, né?
Ah.
Eu sou daquele um assim, eu acho assim, a gente tem um fundo de garantia, a gente trabalha mensalmente. E
isso.
A gente que acha ótimo. Uma parte é, ninguém guarda dinheiro, a realidade. Só que...
Isso é verdade.
Quando você tem um fundo de garantia numa empresa, eu sempre, se eu estivesse esperando até hoje para me usar um fundo de garantia, numa empresa que eu trabalhei 10 anos, eu teria, não teria dinheiro, na verdade, não teria guardado e também não tinha feito.
Aham.
Comprou a nossa residência através desse fundo de garantia.
Sim, isso é uma possibilidade para você dar entrada.
Só que, por outro lado, a gente também, se tivesse com ele lá retido, guardado, e não tivesse usado em amortizar as dívidas, né, as parcelas que a gente fez, né, eu não tô agora falando em política, tá? É, a gente fez quando realmente existia um presidente, né, que a gente tinha, e que tinha forças, né, para a gente comprar a casa da gente. A gente fez numa maneira que a gente fazia lá, vamos supor, em 25 anos e pagava de trás para frente.
É, no caso, não pagava os juros das últimas,
não pagava,
né?
Pagava os juros, isso, abusivos. Então, isso foi muito importante, muito bom.
E hoje não é mais assim?
Hoje não. Hoje, se você comprar uma casa, vamos supor, igual essa nossa aqui, na onde eu moro, você não comprei uma casa chique, comprei uma casinha de pobre, né? Tanto é que na época nem achava para comprar. O salário não dava para comprar uma casona com piscina, com área gourmet, todas as coisas. Foi a gente que fez. A gente foi fazendo depois. É, quando eu comprei, eu paguei 47 mil na minha casa. Era um financiamento que ia dar de R$470 a parcela. Naquela época, eu ganhava R$700.
Mas antigamente isso era dinheiro, né?
Sim, eu ganhava
R$700. Hoje
que
tá
meu salário, que eu sou cozinheiro, chefe de cozinha, eu ganhava R$700, pra você ter uma ideia. Então, eu ia praticamente no salário e ia sobrar pouca coisa. Ia dar para pagar, vamos supor que eu pagasse 30 e poucos reais de água e de luz naquele tempo. Hoje é 500, você não pode, água e luz e um telefone, você paga R$600 aí brincando. né? Uhum. Aí o que que aconteceu? Naquele mesmo dia que a gente ia assinar o contrato, o governo, né? Que eu vou falar, eu não tenho medo, sabe, dessas coisas, que foi o Lula, que a turma critica tanto, ele deu um subsídio que abaixou a parcela para 370, praticamente quase metade. Aí, eu, naquele dia, a mulher do banco que estava fazendo as documentações, ela chorou, ela falou assim, a coisa mais importante da pessoa comprar é ainda o que vocês ganharam um prêmio. Bem nessa semana, abaixou esse subsídio e vocês ganharam. Vai ser uma coisa muito importante. Aí eu e minha esposa aí trabalhando, ia pagando, amortizando, juntava mais pouquinho, ia lá e amortizava. A casa, que nós pagou 47 mil, quando eu fui uma vez para o Paraná, em 2012, né, que eu queria até, aí foi uma, a gente fala até dessa maneira, é um fogo que dá de querer ir embora e querer vender, vender o alugar. Foi avaliado em 220 mil, em 2012. Hoje, é casinha simples, mas o bairro é bom, tem tudo perto, tem terminal, tem padaria, tem supermercado, atacadão, tem tudo perto da minha casa. Então, eu não sei quanto que vale hoje. A casa, de repente, não vale tudo isso, mas o lugar vale. Então, hoje, se for vender, vamos dizer assim, eu falo dessa maneira, em 2012 para 2021, de repente, aí pega 250 mil. Vamos colocar muito, né? Olha para você ver, paguei 47 mil. Hoje vale isso? Então, quanto não valorizou? Então, eu tenho, acho que eu devo ter uns 6 mil, acho, para pagar dela. Eu não paguei porque eu mexi nela, né? Eu transformei, eu mexi bastante. Agora mesmo, eu estou lá, estava lá colocando umas coisas, uma luminária lá no fundo e acertando tal. Não é aquele capricho todo também não, que eu não tenho todo esse tempo. Mas quando eu posso, eu faço. Porque pagar toda hora não dá. Uma pessoa vai colocar uma luminária pra você, uma coisinha, pede 100 reais aí pra colocar.
Não, e é pior que é verdade, né?
Eu não sou
aquele... Aí fica complicado, né?
Sim, eu não sou aquele onde ficar fazendo essas coisas. Eu não tenho muito entendimento. Mas aí, o que eu posso, eu faço. Né? Coloquei mesmo agora uma pedra de mármore lá para colocar uma parte de limpeza em cima da máquina ali. Coloquei já uma luminária, já estava até puxando de vez que o teu telefone tocando, bem indeciso em que olhar. Então, assim, quando a gente pode, quem sabe fazer, a gente tem que pagar também.
É verdade.
Então, é dessa maneira. Então, quando eu tenho o fundo de garantia, voltando a te falar agora, né, que isso serve de exemplo para você falar para as pessoas também, quando... tem o fundo de garantia, tem gente que fica. A minha esposa, às vezes, agora ela faz isso. Ela está com 6 anos numa empresa trabalhando. Eu falo, vamos pegar. Ela quer comprar outra casa. E eu já tenho medo agora de comprar outra casa. Porque, né, a idade vai chegando, né?
É.
Aquele tempo eu tinha, né? Em 2006, 2005, eu tinha quantos anos, né? Hoje eu tô, né? Já passou o tempo. Aí eu falo pra ela, então, foi assim. Para comprar, começar tudo de novo. Hoje nós não temos mais essa ajuda do governo, não. Aí eu falei, não. Daí tem hora que eu quero vender aqui ou alugar e comprar outra. E é assim que a gente fala. Tem pessoas, ela tem 6 anos de empresa, fundo de garantia, deve dar um dinheiro bom, né? Uma empresa boa que ela trabalha. Então, tipo assim, o meu não. Quando eu posso, sabe o que eu faço? Eu pego. É o que eu estou falando com você aí. Eu pego e invisto. Eu acho que hoje em dia é a melhor coisa, porque juros não tem.
Os juros não tem.
O dinheiro, o governo, daqui a um dia faz igual o Collor na época, né? Acho que não sei se é.
Sim, justamente.
Que foi lá e pegou todo o dinheiro do povo. Vai saber o que você não,
sim,
não quer fazer,
né?
Outra coisa.
Aí, vai que isso vezes, acontece.
É, daí, tipo assim, eu tenho um pouco de, né, de fundo de garantia dessa última empresa que eu saí, o ano passado.
Uhum.
E eu tenho agora que vai fazer um ano que eu estou em outra empresa. Aí, se eu tiver direito em pegar o fundo de garantia, eu te falo, bem na verdade, eu pego. É só aquele um que eu não deixo. Eu não deixo. Não deixo juntar, por quê? Depois eu não vou amortizar nada. E de repente, o que eu estou precisando hoje, amanhã eu não consigo mais fazer.
Isso entende? É verdade. Não, eu entendo. Mas
estamos vivos hoje, amanhã nós não sabemos.
Então, aí você trabalha e não usufrui do suor do seu trabalho, né?
Sim, aí eu faço de jeito. Agora, lógico que nem tem essa nova diretriz aí do Senado que tira e que muda a lei trabalhista, fala assim, que o trabalhador não vai ter direito não sei quantos anos e tal, mexeu com a aposentadoria, todas essas coisas. Só que daí, eu acho que se tirar o fundo de garantia e vir esse valor que é os 9% na conta da gente,
seria outra coisa, né?
Não, sabe o que eles vão fazer? Quando eles vão pegar você para trabalhar, vamos supor que você, vou só dar um exemplo, tá? Se você ganha 3.500 por mês, que hoje quem ganha 3.500 está ótimo, né? Com a situação que está vivendo. Mas quem ganha 2.000 também, 1.000, tem gente que se vira e se vira conforme pode. Quem pode comprar o melhor, um compra. Se quem não pode, compra dois. Aí, se você for pegar esses 3.500, que é o salário, não existe a sua profissão, o seu salário teto. Não existe o plano lá de carreira mais. Hoje não. Eles pegam e tiram aquele valor. Se eles fazerem isso um dia, vão tirar aquele valor. Em vez de 3.500, vai estar 3.000 para você. Estou te contratando 3.000. Quer ou não quer? Você quer. Aí, parece que não. Mas você não vai estar pagando fundo de garantia e falar, nossa, estou ganhando mais salário. Você não está ganhando mais. Está ganhando se existe num país onde que todo mundo fosse, assim, auxiliar de auxiliar, 1.500. Esse não pode mexer. É, telefonista e marketing, um exemplo, você. Né? Tô falando da sua profissão. Aí, 4.200. Opa, é o teto, não pode mexer no seu salário. Aí sim. O que, que eles fazem? Eles não vão fazer isso. Eles vão diminuir o salário para o trabalhador ganhar menos ainda do que é. Igual fizeram agora com todas as coisas que tá caro.
Verdade.
Você paga mais caro, mas não aumentou o seu salário. Como que você pagava R$16 no pacote de arroz, hoje estava 30 esse tempo atrás. Você pagava R$15 num contrafilé, hoje está 49, 39, depende da região, está até mais caro. Combustível, que era 2,89 em janeiro desse ano, 6 de janeiro desse ano era 2,89. Hoje está 5,19 aqui em Piracicaba, lá no Paraná. Tá
eu falo aqui de Goiânia, aqui em Goiânia está 5,99.
Então,
o etanol, lá, tá? A gasolina tá quase 8.
Então, e lá no Paraná tá 7, que é a divisa do Paraguai. E lá no Paraguai, você compra por menos da 3,89 o álcool.
Um dia desse passou uma reportagem, né, das filas quilométricas aí na fronteira.
Lá no Paraná, você atravessa, eu sou paranaense, então eu moro aqui em São Paulo. É, você atravessa 30 quilômetros a ponte, você já chega no Salto do Guaitá, no Paraguai, você paga mais barato. Só uma coisa que não existe, que não tem mais barato, sabe o que é? O refrigerante, a Coca. Sempre, todo lugar é o mesmo preço, caro.
É o mesmo preço,
agora,
né?
Não tem preço mais baixo. E mercadorias, lá no Paraguai, às vezes, alimentos, é mais caro. Quando você pode comprar um arroz, feijão, você mora lá. Agora, o restante, eles fazem aqui e vendem lá mais barato. Eu não dá para entender. Então, tipo assim, isso daí é umas coisas que... Isso daí, então, e daí agora eu entendo, porque daí eu aprendi a viver, né? O que, que é isso aí? É o tráfico. Porque eles fazem aqui, roubam aqui, entregam lá no Paraguai e vendem mais barato. E o Brasil vai lá e compra. Então, é assim que funciona. O cigarro é a mesma coisa. Ele faz lá, vende mais caro, mais barato lá, e vende no Brasil, sendo que toda a matéria-prima que faz essas coisas são do Brasil. Eles vêm, pegam e levam e faz lá. E tantos outros países também, que, né, que é divisa com o Brasil. Então é isso. Mas eu desculpa de eu estar explicando isso aí, acho que...
Não, sem problema, isso é bom.
Eu fui desembaraçando e fui falando, que é coisa que nós estamos vivendo agora, né?
E
o assunto do fundo de garantia é isso. Por isso que quando, lógico, eu tenho oportunidade, eu pego. Eu pego por causa disso, porque é melhor, minha mãe falava assim, é melhor uma pombinha na mão que 10 voando. É melhor pingar todo dia que vai molhar, do que não dar nenhum pingo. Se pingar é seco e vai morrer.
Isso é verdade.
Então,
aí o senhor faz esse passo a passo que eu informei para o senhor, que daí eu te mandei a mensagem lá, tá?
Sim.
O seu número está correto mesmo? Deixa eu verificar aqui. É 19982990771.
Isso.
Então tá bom, então. Eu te mandei a mensagem lá, tá?
Tá. Ô, Rayana, eu ia perguntar pra você, assim, uma dúvida, né, que acho que surge das pessoas, né?
Você,
eu moro aqui em Piracicaba, São Paulo, e você tem os nossos dados de telefone, vamos supor, aí em Goiânia.
Não, a gente não tem dados, não.
Não, tô
é porque essa base de dados, quem libera é o próprio banco, sabe?
Não, isso que eu tô perguntando. Assim, pra você me explicar, como é que funciona? Eles liberam e você...
Isso, é uma folha que a gente tem parceria, né? Como a gente fala como a gente fala de uma financeira, aí acaba que as pessoas propícias a pegar o FGTS, acaba que distribui a lista pra gente.
E conversa.
Tá? Mas é só para a gente ofertar, não é para a gente compartilhar dados do senhor, jamais.
Não é dados. Eu não estou dizendo assim naquela situação de dados, de CPF. Não, estou dizendo assim, como que eu não entendia que jeito que é. Às vezes alguém ligava e falava assim, aparecia o número lá, acontece no, né, mais spam, né, no celular. Aparece lá, vamos for, em Goiânia. Aí, o que a gente faz? A gente acaba não atendendo, fica com medo, né? De repente, lá em São Paulo, aparece o número de São Paulo, mas a pessoa mora e trabalha, de repente, junto comigo. E o número do telefone hoje, de celular, às vezes ele é de São Paulo, pra você ter uma ideia. Aí eu não, só queria saber, devido assim, que a gente, né, tem tanta coisa, a gente não sabe o que é.
Não, eu entendo, eu não tiro a sua razão não, tá? Mas pode ficar tranquilo quanto a isso.
Aí eu fiz um curso esses dias atrás na empresa, eu trabalho no SESI, na escola. E daí eles falaram sobre esses dados, coisas assim. Mas não deu, lógico que o treinamento não dura tanto tempo e não tem como você ficar perguntando, porque é muita gente, né, que é feito online, ainda foi, não foi feito presencial devido à Covid. Aí eles explicaram algumas coisas, mas daí eu não perguntei. E eu falei, vou perguntar o dia que alguém ligar, como que funciona, né? Porque assim, porque daí, lógico que a empresa sua, ela tem um lucro com alguma coisa que o banco possa ajudar, né? Eu também não quero saber, né? Tipo assim, é coisa da empresa, mas assim, como funciona, né? Pra chegar até aí. Mas tá bom então, Rayana. Eu vou entrar lá, tá?
Tá bom, então. Aí eu só faço esse procedimentozinho que eu informei para o senhor, que com certeza vai dar certo. Aí se o senhor não lembrar a senha, é só colocar lá, esqueci minha senha, que é encaminhado o link para o seu e-mail, aí o senhor consegue resetar a senha, tá?
Sim. E daí aquela situação que eu fiquei igual eu estava explicando aí do fundo de garantia e tal, isso você está dizendo, se existe a possibilidade de eu estar resgatando meu fundo de garantia, é isso?
Sim, aham. Uhum. A gente faz a antecipação pela modalidade, né, o saque aniversário.
Uhum.
Aí o senhor tem que fazer todo esse procedimento, aí verifica aí se tem saldo, né, disponível para o senhor, aí se o senhor tiver, aí o senhor me encaminha tudo certinho, tá, me fala assim, ó, Maiane, fiz lá o procedimento, tem saldo, aí a gente faz uma simulação dentro do Banco J.Safra, né, que é o banco que a gente trabalha, para verificar quanto que a gente libera. Aí é encaminhado para o senhor toda uma formalização digital, para o senhor tirar uma foto do seu documento, uma foto do seu rosto, tá? Para evitar fraudes.
Sim.
Tá bom?
Tá bom, então. Muito
obrigada. Tá bom?
Obrigada,
viu? Boa tarde para o senhor. Tchau, tchau.
Tchau.